Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Scioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos. E no nosso episódio, no podcast de hoje, nós seguimos com a participação do Everson Probst, que integra o time da Grant Thornton, conforme os episódios passados. Vou me referir aí à leitura, à remissão que fiz aí ao currículo do Everson episódios passados, para não tomar o tempo dos nossos participantes, dos nossos ouvintes, tendo, então, portanto, como já apresentado, uma pessoa de larga expertise em diversos temas, e inclusive no tema que nós vamos trabalhar no dia de hoje, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O tema é interessantíssimo, é muito vasto, é de uma atualidade sem tamanho, é inegável a atualidade da Lei Geral de Proteção de Dados e os impactos na economia, no dia a dia das empresas, e todo o aspecto jurídico que a lei trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro e para o dia a dia das empresas. Mas, em razão dessa envergadura e dessa amplitude do tema, vamos nos ater a alguns dados, alguns questionamentos, eu diria, mais pontuais, porém, não tenho dúvida que serão os mais importantes e os mais interessantes da lei. Então, Everson, fica aqui o nosso agradecimento em mais essa oportunidade, pelo desprendimento, pela possibilidade aí de repartir conosco o teu conhecimento e, como eu disse no dia de hoje, a respeito da LGPD. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel. Obrigado, Chica. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Tenho que concordar contigo, Daniel, que falar de LGPD hoje é falar sobre algo extremamente atual, né? Antes de mais nada, é importante fazer um disclaimer, né? Eu não sou advogado, mas como consultor tenho trabalhado em muitas empresas no último ano, com quase uma centena de empresas que estavam em processo de diagnóstico e adaptação, né, e isso trouxe muitos ensinamentos, né, para nós que estamos no dia a dia acompanhando as empresas, acompanhando o mapeamento dos seus processos internos, dos dados que ela tem, quais são os meios que precisam ser adotados para que ela consiga estar aderente à lei, obviamente sempre suportado por um time especialista de advogados, né, e por isso que eu trouxe então aqui alguns temas que eu acho que são super relevantes para nós. Então, novamente, agradeço o convite, agradeço novamente também a Maria Francisca. Chica, quer fazer
Vamos
alguma
lá.
Palavra?
Quero te agradecer, quero te dizer que, sem dúvida, os nossos podcasts estão sendo de temas extremamente importantes e atuais. E eu acho que isso que tem sido muito legal, Everson, você tem trazido essa visão sua de consultor, né? E a gente tentando agregar um pouco do nosso conhecimento jurídico. E a partir daí, a gente queria entender um pouquinho, você como consultor, qual que é a tua análise acerca dos dados sensíveis? No que a lei põe, né, como o que seriam esses dados sensíveis? E como se fazer uma análise, se a gente faz uma análise restritiva ou uma análise mais aberta desse rol de dados sensíveis que a lei coloca.
Um ponto, ótimo ponto, Chica. Vamos lá. Dado sensível é realmente um assunto bastante delicado e muitas empresas, inclusive o seu corpo jurídico, às vezes têm dúvidas, né, a respeito do que seriam os dados sensíveis. A lei ela é bastante clara, né, ela traz as suas definições ali no artigo 5º, inciso 2º, do que são os dados pessoais sensíveis e diz que são dados de pessoas a respeito da sua origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou a vida sexual, dados genéticos, biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural. Então, a lei, ela traz ali nesse artigo uma definição, junto com essa definição, uma lista, né? O que a lei não traz, entretanto, é uma justificativa a respeito dessa lista, né? Qual que é a minha leitura? Podemos fazer uma leitura objetiva, limitada ao texto da lei? Sim, podemos. Mas mesmo quando eu faço essa leitura, imagina, por exemplo, trazer o ponto aqui sobre informações referentes à vida sexual. Né? Quais são as informações referentes à vida sexual? O rol de possibilidades é muito grande. Eu posso estar falando sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero, né? Sobre comportamento, uma série de informações que estariam cobertas por esta categoria. Né? Então, eu costumo trazer uma análise um pouco mais aberta, acho que aí bem em linha com a tua pergunta, a respeito do que são os dados sensíveis. Né? Na minha opinião, lendo todos esses itens, fica claro que são quaisquer informações que podem trazer algum tipo de desconforto ao titular de dados, que podem ser utilizadas de forma vexatória, obviamente contra a lei, né, obviamente de uma forma completamente desconectada com o propósito da coleta de dados, ou que poderiam ser utilizados também completamente desconectado com o propósito da coleta, de forma discriminatória. Afinal de contas, por que mais seria importante saber a origem étnica ou racial de um indivíduo? Né? Se você usa essa informação fora do propósito específico da coleta, como, por exemplo, num caso de controle de entradas de universidades para admissão por meio de cotas, né? Qualquer uso diferente disso poderia ser considerado um uso discriminatório. Então, eu costumo dizer que é importante que a gente faça uma leitura um pouco mais ampla do que é dado sensível, né? Menos pautada aqui no exato texto da lei, né? E mais abrangente do que poderia ser incorporado nesse rol de informações que trariam alguma situação vexatória ao titular. Eu tenho até um exemplo, tá? Recentemente eu estava atuando para uma empresa que coletava, dentro do seu formulário de coleta de dados, o nome social. Isso é algo comum hoje em dia, né? O nome social é o nome auto-atribuído, né, pela pessoa que tem uma identidade de gênero diferente do gênero biológico, uma pessoa trans, tá? Nesse caso, o nome social é um dado sensível? O primeiro argumento que eu ouvi foi, não, mas nome não é dado sensível. Mas nome social não é exatamente um nome. O nome social, dependendo da forma como ele está sendo capturado, e principalmente da forma como ele é armazenado e processado, ele pode ser utilizado para segmentação. Se eu só pedir nome social para pessoas transgêneras, eu estou automaticamente dizendo que todo mundo que tem dado nome social é trans. Logo, eu posso usar essa informação para identificar questões de gênero e questões sexuais. Então, eu deveria considerar esse nome também como um dado sensível. Tá? E trazer aí todos os aspectos que a lei pede, que devem ser considerados para dados sensíveis, em relação ao seu monitoramento, em relação à importância, ao requisito de você ter o consentimento do titular, a ter um armazenamento muito mais seguro, até, do que o dado não sensível, e um controle do uso dessa informação, para que ela, de fato, seja limitada ao propósito da coleta. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, Chica, eu acho que o melhor, neste momento, é fazer uma leitura mais ampla. Até porque nós estamos aí passando por momentos de mudança cultural. Nós estamos sempre evoluindo e o momento é de evolução. Então é importante que a gente faça sempre uma leitura moderna e conectada com a realidade da lei. E em relação ao dado sensível, não é diferente.
Perfeito.
Everson, só complementando, eu vejo nessa tua conclusão algo de muito positivo. Seria algo que, num caso concreto, eu e a Chica iríamos indicar para um ou outro cliente, que é, obviamente, não necessariamente ligado à Lei Geral de Proteção de Dados, mas até poderia vir a ser, que é sempre essa postura conservadora. Eu acho que alguns pontos, e a LGPD se enquadra nisso, a postura mais segura para o cliente, via de regra, tende a ser essa postura conservadora, né? Não há ele só tem a ganhar nessa adoção de uma leitura ampla, porque vai se evitar muito problema à frente, né? Do contrário, a gente pode entrar num casuísmo de interpretação literal e, eventualmente, restritiva e trazendo inúmeros problemas, né? Com a leitura conservadora que você acaba de nos trazer, esses problemas seguramente, não na sua totalidade, mas tendem a ser evitados.
Sabe, Daniel, na Grant Thornton, sempre que nós estamos suportando um cliente, seja na fase de diagnóstico do seu ambiente, seja na fase de implantação dos processos junto com os advogados parceiros para adequação do ambiente à Lei Geral de Proteção de Dados, nós sempre damos essa recomendação, né? Buscar uma visão mais abrangente, né? Para que você tenha uma proteção mais conservadora, né? A lei ela ainda está sendo regulamentada, muita coisa ainda está numa zona cinza, né? Então, quanto mais conservadora for a empresa, mais segura ela estará de que aqueles controles vão atender a eventuais auditorias do órgão regulador.
Excelente, excelente. E eu queria te perguntar uma outra situação que está relacionada ao relatório de impacto. Se você pudesse nos colocar, ainda que rapidamente, aí o teu entendimento, enfim, um breve resumo aí do relatório de impacto, e se você vê como uma medida de prudência uma antecipação na criação desse relatório, e se você sempre vê ou se você enxerga algum cenário específico para uma antecipação de criação de um relatório como esse.
Boa pergunta, Daniel. O relatório de impacto é algo que ainda existe muita dúvida no Brasil, né? Ele é chamado pros íntimos de RIPT, né? Relatório de Impacto de Proteção de Dados. Nós temos a versão europeia, que é o DPIA, né? Que seria a tradução de acordo com a GDPR. Né? No Brasil, a lei traz essa questão do relatório de impacto e ela diz que o relatório de impacto deve ser feito pelo controlador, que é a pessoa que capturou o dado, a pessoa que interagiu com o titular, é com ela que existe o acordo de qual é a finalidade para uso desse dado, né? E o controlador deve fazer esse relatório sempre que ele coletar dados pessoais com o objetivo de mapear os riscos nesta coleta, de mapear de forma clara qual que é o objetivo da coleta, quais são as fundamentações legais para que essa coleta exista, para que esse tratamento exista, para que os riscos sejam mapeados e, principalmente, para que a empresa, conhecendo esses riscos, tome medidas de mitigação, salvaguardas, mecanismos para diminuir esse risco. No entanto, a lei ela ainda não traz qual que é o formato do relatório de impacto, tá? Hoje o que nós temos no site do governo, nós temos a oficina dirigida de relatório de impacto à proteção de dados pessoais. É um PowerPoint de 72 slides que discute sobre como que essa análise deve ser feita. Este é o documento mais detalhado que se tem sobre isso hoje, mas está longe de ser um template. Tá? Mas é um documento que eu entendo que todas as pessoas que trabalham com isso devem ler e devem conhecer, porque ela dá diretrizes que a lei não dá, como, por exemplo, quando que esse relatório deve ser criado, né? A oficina, ela diz que nós devemos criar sempre que um novo processo for iniciado, sempre que houver o planejamento de um processo com uma nova coleta de dados. Então, toda vez que eu começar algo novo na minha companhia e esse algo novo requerir a coleta ou processamento de dados pessoais, é importante fazer a análise de risco. Acontece que a lei chegou e o mundo já existia, né? A gente já tinha zilhões de empresas, zilhões de processos, muitos deles baseados em dados pessoais. E como resolver o legado, né? Essa questão sobre como tratar a coleta legada, aquilo que já existia antes da lei, também não está muito clara, requer a regulamentação do órgão regulador. Mas a lei, ela diz que a autoridade nacional, ela pode solicitar a qualquer momento o relatório de impacto, para avaliar principalmente se aqueles dados que foram coletados com uma fundamentação jurídica chamado legítimo interesse, né, que é quando não existe a necessidade do dado em função de um contrato, a necessidade do dado em função de um requisito legal, tá, mas simplesmente por um interesse legítimo de quem está coletando, da empresa, nesses casos o órgão regulador diz, eu posso solicitar para você a qualquer momento. Tá? E ela também diz para ficar atento principalmente com os dados sensíveis, isso na seção 1, sobre o controlador e operador, artigo 38. Então, a lei ela traz alguns direcionamentos de quando fazer, né, em que situações fazer, mas ela não diz se você já tem que ter o relatório pronto ou não. Então, a orientação que nós temos dados, novamente, de forma conservadora aos nossos clientes, é, se você trabalha com dados sensíveis, avalie o impacto da utilização desses dados. Faça um relatório de impactos, né? Avalie o motivo da coleta, se você coleta dados apenas suficientes para a execução do procedimento que foi acordado com o titular, e se o titular está informado de forma clara e transparente a respeito do uso dessa informação, né? E para coleta de dados, fluxos de dados que tenham como base legal o legítimo interesse, também nós temos recomendado que faça-se o relatório. E aí, como hoje não tem template, é importante que a empresa, com o seu suporte técnico necessário, porque ela vai precisar de pessoas de tecnologia para ajudá-la nessa avaliação, e com o seu suporte jurídico adequado, avalie o seu processo à luz do que diz a oficina dirigida, que está no site do governo. Lá existem orientações de quais são os requisitos mínimos que esse relatório tem que ter para garantir que foram abrangidos todos os riscos e que eles foram mitigados no melhor esforço da companhia.
Maravilha.
E dentro dessa realidade de que a gente está falando o relatório, enfim, a gente tem como a pessoa responsável por fazer esse relatório, ou minutar, ou enfim, trazer essas informações, seria o DPO ou não? Quais são as responsabilidades do DPO?
Vamos lá, essa é uma ótima pergunta também. Sim, o DPO, em última instância, é o responsável por gerar o relatório de impacto, né? A gente fala DPO por conta da lei europeia, da GDPR. No Brasil, ele é chamado de encarregado do tratamento de dados pessoais, tá? De acordo com a seção segunda da lei. O que que o encarregado... Quais são as obrigações do encarregado? A lei aí ela é bastante clara, né? Ela diz que o encarregado ela tem que aceitar as reclamações e comunicações dos titulares e prestar esclarecimentos e adotar as providências necessárias. O que significa isso? É garantir que exista um canal na companhia de comunicação entre a empresa e o titular de dados, que tem uma série de direitos e que pode exercer esses direitos de saber quais dados a empresa tem a respeito dele, como esses dados são utilizados e, eventualmente, solicitar a exclusão desses dados, o fornecimento e a exclusão. Significa que toda solicitação vai ser realizada? Não. Depende de vários fatores, como o motivo da coleta, se é uma coleta, por exemplo, baseada numa obrigação legal, um pedido do titular, eventualmente, não pode ser acatado. Mas, ainda assim, ele deve ser recebido. Deve ser recebido, tratado e respondido. E a figura para fazer essa recepção, esse tratamento, essa resposta, é o encarregado ou o DPO. Além disso, o DPO ele tem que é o responsável por se comunicar, representando a empresa com a autoridade nacional, a ANPD, o órgão regulador. Então, sempre que o órgão regulador fizer uma auditoria, quando as auditorias começarem, é com o encarregado, com o DPO que ela vai tratar, né? E ainda tem uma função de treinamento, uma função de desenvolvimento, de criação de cultura. O DPO, o encarregado, é responsável, então, por orientar os funcionários e os contratados, os parceiros da empresa, a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, qual que é o seu papel em relação ao tratamento dos dados, em relação ao cumprimento das obrigações legais e a segurança do próprio dado. Então, o encarregado é um papel muito importante, ele representa a empresa em relação a esse tema. É um papel muito importante, muito difícil, by the way, de ser executado. Né?
Sem dúvida, deve ser muito difícil.
Sim. Hoje, diga, André.
Não, fica à vontade, pode concluir.
Hoje, por exemplo, muitas pessoas perguntam para nós, né, qual que é o melhor skill para se contratar? Eu devo contratar o encarregado ou eu posso colocar essa atribuição no guarda-chuva de um outro profissional meu? Tudo depende, né? Eu acho que a gente tem que pensar, assim como qualquer outro cargo, em quais são as responsabilidades desse profissional e o que, ele precisa para alcançar o sucesso. Né? Se você considerar que o encarregado de dados ele tem que entender de lei, afinal de contas a LGPD é uma lei, isso significa que eventualmente um advogado é um bom candidato a esse cargo. No entanto, os controles internos que serão criados na companhia para garantir a aderência são controles que geralmente são conhecidos pela área de auditoria. Então, profissionais de compliance ou profissionais de auditoria também são bem-quistos. Por fim, você tem tecnologia da informação, porque o dado é gravado geralmente como? Em formato eletrônico, né, em ambientes eletrônicos. E os controles acabam se efetivando no formato de hardware e software, para impedir acessos não autorizados, para garantir a proteção dos dados por meio de criptografia ou anonimização. Então, o skill de tecnologia também é importante. E é o que, que você faz? Como que você cria essa quimera? Né? Você vai pegar um profissional formado em direito, com especialização em compliance, também formado em tecnologia? É muito difícil. É muito difícil. O que você precisa é de um profissional que consiga navegar bem nessas três áreas, né? E principalmente que consiga entender os termos da lei e fazer com que os requisitos aconteçam na prática dentro da empresa. Um mecanismo que a lei, por exemplo, não pede e que muitos DPOs estão criando é o comitê de privacidade. Porque como eles sozinhos não conseguem ter todos os skills, eles criam um comitê. Dentro desse comitê, eles trazem membros da companhia e, eventualmente, dependendo do tamanho da empresa e do risco, membros independentes, para que possam auxiliá-lo na avaliação e na tomada de decisão. Tá? É um skill realmente muito difícil, por isso que tem sido criado esses comitês.
Não, excelente, Everson. Eu ia te perguntar ali, o nosso tempo já estourou aqui, então a notícia ruim é essa.
Isso.
Eu tinha aqui anotado, inclusive, para te perguntar alguma coisa sobre o conflito de interesses, né, e as próprias capacidades e o conhecimento que esse DPO deveria portar. A gente vai
estar vendo. Conflito de interesse é rápido, porque é rápido. A lei não diz nada. O que a gente tem que avaliar é o seguinte, a gente tem que buscar avaliar outros cenários de forma comparativa. Primeiro que a LGPD, ela é claramente baseada no movimento global, né, de proteção de dados pessoais, da própria LGPD. E lá na Europa já se fala muito sobre isso, quem pode e quem não pode ser o encarregado de dados. Mas a gente também pode fazer alguma comparação com coisas que estão mais pacificadas no Brasil, como, por exemplo, a figura do compliance officer. O compliance officer pode estar dentro da auditoria interna? Não é recomendável. Por que, que não é recomendável? Porque a auditoria interna é quem vai auditar os processos que ele cria. Um vai estar auditando o processo do outro. Isso pode gerar claramente um conflito de interesse. Né? Uhum. No caso do DPO, vou pegar um exemplo bem claro. Imagina, por exemplo, e eu vejo muita empresa fazendo isso, hoje não existe um erro, mas precisa ser avaliado. A empresa pega o líder de tecnologia e nomeia ele DPO. Então, agora você tem mais uma responsabilidade, mais um guarda-chuvinha. Só que quem que vai colocar na prática os procedimentos que o DPO determina? Normalmente, tecnologia. Então, a mesma pessoa que cria o processo e monitora o processo é a pessoa que executa o processo. Isso pode, sim, gerar claramente um desvio, né, um conflito de interesse. Na lei, não está especificado. A ANPD, o órgão regulador, ainda não está debatendo sobre esse assunto. Mas esse é um ponto que você trouxe muito importante, Daniel, porque as empresas que procurarem se antecipar evitarão problemas lá na frente, porque com certeza isso vai vir à tona.
Não, está ótimo. Está ótimo. Era bem isso. E acho que tua colocação fecha com todas as conclusões aí que você nos trouxe de a postura conservadora hoje é a grande recomendação e as empresas só têm a ganhar com isso. Eu queria te agradecer novamente, como antecipei, nosso tema nosso tempo já se foi, esgotou aqui, a gente ainda queria talvez tratar de algum ponto, vai ficar para a próxima oportunidade, as possíveis responsabilidades criminais que não estão dispostas na lei, mas é óbvio que a lei flerta com isso e nem precisaria, né, porque nós teríamos tipos outros já colocados no Código Penal e eventual legislação extravagante que dariam sustentáculo a uma punição de natureza criminal por inobservância da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, Everson, novamente, muito obrigado. Teu conhecimento, a forma da tua exposição, sempre muito didática, com muita profundidade e didatismo ímpar. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento e um convite para outros episódios.
Muito obrigado, Daniel.
Obrigada a você, Everson. E o próximo a gente vai ter que falar de LGPD e as responsabilidades criminais. Está combinado já no próximo.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.